Influencers da Ciência.
Olá, querido e querido ouvinte. Eu sou a Jay. Estamos aqui para o segundo episódio de mais um spin-off do podcast Intervalo de Confiança. Na verdade, um novo spin-off, que é o Influencers da Ciência, que até já tem as mesmas iniciais que o Intervalo de Confiança. Lembrando que para você que estava esperando o episódio do nosso spin-off Variância, ele ainda existe. Mas agora nas quinzenas, onde não há episódio do Intervalo de Confiança. E a gente vai alternar entre o Variância e esse daqui, o Influencers. Mas o que é o Influencers da Ciência? A ideia é parecida com o Variância. Episódios curtos com uma só pessoa, mas a temática vai ser um pouco diferente. E hoje nós iremos falar do Niels Bohr, um dos meus cientistas favoritos, porque ele tem algumas características que não são da clássica inteligência que as pessoas falam. E eu acho isso fantástico, porque ele fez descobertas muito legais. Mas antes de a gente começar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Você encontra a gente lá no @iconfpod. E também nos divulgue para todo mundo que você conhecer, tá bom? Vamos lá, afinal de contas. Quem foi Niels Bohr? Nascido como Niels Henrik David Bohr, ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, no dia 7 de outubro de 1885. Ele era filho de Christian Bohr, um professor de fisiologia na Universidade de Copenhague, e Ellen Adley Bohr, uma jovem de uma rica e proeminente família judia. Seu irmão era Harald Bohr, um matemático e jogador de futebol olímpico, e que atuou na seleção dinamarquesa de futebol. Assim como o irmão de Bohr, o Niels Bohr, ele também foi um jogador de futebol muito apaixonado. Ele tomava a posição de goleiro em partidas nas quais ele e o irmão participavam. A família de Bohr era muito ativa nas ciências. Seu avô paterno, Henrik George Christian Bohr, repara que todo mundo gosta bastante do nome Henrik, né? No caso, ele também foi um professor, só que ele seguiu para as áreas de teologia e história. E o filho do Niels Bohr, o Wade Niels Bohr, ele também ganhou o Prêmio de Nobel da Física em 1975. O Bohr, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1922 pelo modelo atômico. Então, vamos falar um pouquinho antes sobre a formação dele, antes de falar sobre os feitios dele que fez com que ele ganhasse o Nobel. Aos 12 anos, ele entrou para Sorteden Gymnasium, onde ele estudou Humanidades e Ciências. Ele ingressou na Universidade de Copenhague e, com 22 anos, recebeu uma medalha de ouro da Sociedade Científica Dinamarquesa por seus estudos sobre tensão superficial. O Bohr, ele concluiu o doutorado dele em Física em 1911. E no ano seguinte, ele foi para o laboratório de Cavendish, em Cambridge, na Inglaterra. E ele foi para estudar com o J.J. Thomson. Mas eles não se bicaram muito, porque o Niels Bohr, ele via muitos erros no modelo atômico do Thomson. Só que lá também estava um físico maravilhoso neozelandês chamado Ernest Rutherford, que ganhou o Prêmio Nobel de Química. E ele foi um dos precursores das descobertas sobre a física atômica. E os dois, eles se tornaram muito, mas muito amigos. A principal característica do Bohr era a lentidão de seu raciocínio e de sua compreensão. À noite, quando todos os alunos de Bohr estavam trabalhando no instituto, discutindo sobre os problemas de teoria quântica ou jogando pingue-pongue na mesa da biblioteca, com xícaras de café dispostas transversalmente para tornar o jogo mais difícil. O Bohr, ele gostava de chegar lá, parecia lá muito cansado, e ele falava assim: gente, estou muito cansado, eu queria fazer alguma coisa. E geralmente, esse alguma coisa era assistir filme. E os únicos tipos de filme que o Bohr gostava eram filmes do tipo O Tiroteio do Rancho G ou O Cavaleiro Solitário, que são aqueles filmes de faroeste, sabe? Mas ninguém gostava de assistir o filme com o Bohr, porque o Bohr, ele não entendia o enredo de jeito nenhum. Ele ficava, sabe aquelas pessoas que ficam perguntando as coisas durante o filme? Ah, ele geralmente perguntava assim: essa é a irmã daquele cowboy que atirou no índio que tentou roubar o gado da propriedade do cunhado da moça? Ou seja, ele ficava questionando o tempo inteiro durante o filme e as pessoas não gostavam muito. Essa mesma lentidão para entender as coisas acontecia quando tinha reuniões científicas. Geralmente, físicos de outras universidades apareciam lá em Cavendish para discutir sobre cálculos que eles estavam trabalhando ou alguma coisa do gênero, né? Geralmente sempre sobre a teoria quântica. Daí, todo mundo que estava lá na palestra entendia com muita clareza. Menos quem? O Bohr. Parecia eu na vida. Tá todo mundo lá super entendendo e eu estou vendo bolinhas passando. Daí, como era o Bohr, né? Nossa, o Bohr, ele é o nosso professor. Ele demora de entender as coisas. Vamos lá tentar explicar pra ele, né? Então, todo mundo se aglomerava em volta do Bohr pra poder explicar pra ele. E, no final das contas, todo mundo deixava de entender, fosse o que fosse. E, no final das contas, depois de um tempo bastante considerável, o Bohr, ele começava a entender. E resultava o quê? Que o que quer que ele havia entendido era muito diferente daquilo que o visitante queria dizer. E no final das contas, o Bohr estava certo, enquanto a interpretação do visitante estava totalmente errada. Essa preferência do Bohr por filmes de mocinho resultou em uma teoria desconhecida para todo mundo, mas muito conhecida para os alunos e companheiros dele. Todo mundo sabe que nos filmes de faroeste, o bandido ele sempre puxa o revólver primeiro, mas o mocinho é muito mais rápido e acaba derrubando o bandido. Ele atribuiu esse fenômeno à diferença entre as ações voluntária e condicionada. O bandido tem que decidir quando deve pegar a arma, o que retarda as suas ações. Enquanto o mocinho age muito mais rápido, sem pensar, quando vê o bandido levando a mão ao revólver. Todos os alunos discordaram com o Bohr. E daí, para tirar isso a limpo, o que eles fizeram? Eles foram numa loja de brinquedos, compraram algumas arminhas de brinquedo e resolveram resolver aquele negócio no tiro mesmo, sendo que o Bohr ia ser o mocinho. E, obviamente, o Bohr acabava sempre matando todo mundo. Outro exemplo da lentidão do Bohr era a incapacidade dele de resolver palavras cruzadas rápido. Geralmente, quando ele terminava o dia, cansado de ter que falar tanto sobre mecânica quântica, ele sempre decidia relaxar fazendo umas palavrinhas cruzadas. E um dia, ele chamou um dos colegas de quarto dele. Só que depois de várias horas, ele não conseguiu resolver nenhuma das palavras cruzadas. Daí o amigo dele falou assim, ó, Bohr, vamos dormir que já tá tarde, já deu, tá todo mundo cansado. Aí o Bohr, tá bom, vou desistir. E ele foi pro quarto dele. Depois de algumas horas, lá pelas tantas da madrugada, o Bohr saiu do quarto dele, bateu no quarto do amigo e falou assim, ó, eu acho que eu consegui resolver aquela palavra cruzada lá. Ou seja, eu acho isso fantástico. Porque não necessariamente você precisa ser ágil e rápido no raciocínio para ser, de fato, brilhante como era brilhante o Bohr. Então, existem vários tipos de inteligência e o Bohr é o que mais destoa de todos os outros e eu acho isso fantástico. Mas a gente falou que o Bohr era lento, porém ele ganhou um prêmio Nobel. O que ele fez para ganhar esse prêmio Nobel? Como ele foi para Cavendish para estudar sobre o modelo atômico com Thomson e ele não via muitas incoerências naquele modelo, ele pegou os estudos do Rutherford, que era amigo dele, junto com a teoria da mecânica quântica do Max Planck. E foi assim que ele estabeleceu o modelo atômico que valeu o prêmio Nobel. O que incomodava ele, na verdade, era a configuração do átomo de Rutherford. Era um átomo com núcleos maciços, positivamente carregados, e em volta deles tinha enxame de elétrons girando em volta, como se fosse um sistema planetário pequenininho. A primeira dificuldade encontrada por Bohr nessa configuração foi a de que o átomo ele não poderia existir por mais de uma fração de segundo. De fato, o elétron se deslocando rapidamente em uma órbita é equivalente a uma oscilação elétrica e tende a emitir ondas eletromagnéticas, perdendo rapidamente a energia. Então, o Bohr apresentou a ideia de que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas predeterminadas. Mas quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula, ele salta de uma órbita maior para a seguinte, voltando depois para sua órbita usual. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, eles emitem luz. O Bohr, ele conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Em 1913, o Bohr, ele publicou essa teoria, que depois ela foi ampliada e codificada, permitindo melhorar a compreensão da química e da eletricidade. E isso conduziu ao desenvolvimento da energia atômica. Warden Bates, ele conseguiu prever o ele conseguiu ajudar no desenvolvimento da energia atômica. Foi aí que ele passou a se dedicar ao estudo da estrutura do átomo, tomando como base a descoberta do núcleo atômico, que foi realizada pelo Rutherford. No mesmo ano, o Bohr, ele se casou com Margaret Norland, com quem viria a ter 6 filhos. Casado, porém não afastado de seus estudos, muito importante, o Bohr, ele procurou estender o modelo atômico proposto por Rutherford e com os conceitos atômicos do Planck. Então, ele continuou trabalhando nos mesmos modelos que ele tinha previsto. Bom, eu aqui tô falando 2 nomes, que é o nosso querido Rutherford, que ganhou o Prêmio Nobel de Química por descobrir o núcleo do átomo, e também estou falando de um tal de Planck. Foi esse plano. Geralmente, quando falamos em física quântica, mecânica quântica, qual é a pessoa que nos vem à cabeça? É o nosso querido Albert Einstein. Mas não foi ele que foi o pai da nossa querida mecânica quântica. Na verdade, foi o Max Planck. Ele foi um físico alemão. E as pesquisas dele serviram de base para vários outros cientistas ampliarem teorias. Que, no caso, um dos cientistas foi o Bohr e o Albert Einstein. O Bohr, ele acreditava que, criando um novo modelo atômico, seria possível explicar a forma como os elétrons absorvem e emitem energia radiante. Estudando o átomo de hidrogênio, o Bohr formulou um novo modelo atômico, concluindo que o elétron do átomo não emitia radiações enquanto permanecesse na mesma órbita, emitindo apenas quando estava se deslocando de um nível de maior energia para outro nível de menor energia. A teoria de Bohr foi enriquecida e representou um passo decisivo no conhecimento do átomo. A publicação do seu trabalho sobre a constituição do átomo teve uma repercussão enorme no mundo científico. Então, com apenas 28 anos de idade, o Bohr ganhou fama e traçou finalmente a sua carreira. De 1914 a 1916, ele foi professor de física teórica na Universidade de Vitória, em Manchester. Mais tarde, ele voltou para Copenhague, onde foi nomeado diretor do Instituto de Física Teórica. 2 anos depois, recebeu o Prêmio Nobel de Física, que tornou sua produção internacionalmente conhecida. Nesse mesmo período, o Bohr ele escreveu um livro chamado The Theory of Spectra and Atomic Constitution. O Bohr ele também se dedicou ao estudo do núcleo atômico. O modelo de núcleo em forma de gota d'água se revelou muito favorável para a interpretação do fenômeno da fissão de urânio, que abriu caminho para a utilização da energia nuclear. O físico viu uma grande oportunidade de se aproveitar dessa energia e foi até a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para se encontrar com 2 nomes nada conhecidos, chamados Einstein e Fermi, para analisarem essas questões. Então, lembra que lá mais pra frente eu falei para vocês guardarem que ele estava ali basicamente desenvolvendo a energia nuclear? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a bomba atômica. Em janeiro de 1937, 2 pessoas que trabalhavam ali com o Bohr, uma moça chamada Lise Meitner, era uma refugiada austríaca judia, e o sobrinho dela, Otto Frisch, eles estavam trabalhando no Instituto de Niels Bohr. Baseado nas descobertas de físicos alemães, eles concluíram que seria possível dividir o núcleo de urânio em 2 partes relativamente iguais. Depois que ocorresse a quebra do núcleo, ou no caso, a chamada fissão, haveria uma súbita libertação de uma enorme quantidade de energia atômica, o que teria importantes consequências militares. Então, o Bohr, lá nos Estados Unidos, junto com Einstein e o Fermi, eles discutiram o problema. Em pouquíssimo tempo, os laboratórios mundiais confirmavam a previsão dessa moça, a Meitner e o Frisch, confirmaram e levaram a história trágica da bomba atômica. O Bohr, sendo assim, voltou para a Dinamarca e retomou seu trabalho no Instituto. Em abril de 1940, a Alemanha atacou e dominou seu país. Ele então interrompeu suas pesquisas e, junto com a mãe judia e a esposa, procuraram escapar dos nazistas. Eles foram para a Suécia, a bordo de um navio chamado Sea Star, que é um pequeno navio de pesca. Da Suécia, o Bohr foi para os Estados Unidos e lá ele trabalhou num projeto atômico chamado Los Alamos, no Novo México, onde encontrou seu filho Abe, que também estava trabalhando por lá. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Bohr com a família dele voltou para a Dinamarca. Assim que a bomba atômica se revelou devastadora, o Bohr, ele ficou tão chateado e preocupado que ele iniciou uma intensa atividade em favor da utilização pacífica da energia nuclear. Bohr, então, foi nomeado presidente da Comissão de Energia Atômica da Dinamarca e, no ano de 1955, em Genebra, recebeu o prêmio Ford Átomos para a Paz. O Niels Bohr, então, faleceu vítima de uma trombose em Copenhague, Dinamarca, no dia 18 de novembro de 1962. E chegamos aqui ao final da história desse incrível cientista e influencer da ciência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco da historinha do Bohr. Eu gosto muito dessa história. Os relatos que eu contei aqui da universidade são contados por um amigo muito próximo dele e físico renomado chamado George Gamow. Se vocês tiverem a oportunidade de ver um pouquinho sobre ele, se eu não me engano, ele é um físico russo muito simpático. Ele gostava de escrever muito sobre os cientistas que ele conhecia. Todas essas informações foram tiradas de um livro chamado A Biografia da Física, que foi escrita pelo George Gamow. Então, vocês podem visitar lá o nosso site, que é intervalodeconfiança.com.br, e até o próximo Influencers da Ciência.